Bate Boca, na Web Rádio Verdão.
Família Palestrina, quando surge a todos, são 9 horas e 11 minutos. Como vocês já estavam me criticando, já estavam me enchendo o saco. É, certeza que é o Leandro, certeza que é o Leandro, certeza que é o Leandro, caramba. Vocês viram aí na imagem quem acabou de chegar do proctologista. Quem acabou de chegar da dedada no rabo. Dom Bocalini chegou atrasado e esse programa está atrasado 11 minutos. Quando surge a todos, vamos falar de Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos falar, claro, do derby que aconteceu no último sábado. Esperávamos muito uma vitória, tínhamos certeza de uma vitória. Amassamos os ninguém de Itaquera, só que amassar, amassar, amassar e não concluir não vale de nada. O Palmeiras não teve um ataque efetivo, eficiente, como queiram, e nós não vencemos. O campeonato segue, na minha opinião, o time do Rio de Janeiro já é campeão, e que seja campeão logo, para não ser campeão em cima do Palmeiras em Allianz Parque, que comece a cornetada em cima de mim, eu falo o que eu penso aqui mesmo. Enfim, vamos falar da sequência do Palmeiras. E realmente o que deve acontecer em 2020. Boa noite, atrasado Dom Bocalini.
Boa noite. Foi a primeira vez que eu atrasei na vida. Na vida, o Granero é prova disso. Peço até desculpa ao nosso convidado, que já já a gente apresenta.
Não tá dando mais pra defender, mano.
Mas foi a primeira vez realmente que eu atrasei, né? Vocês viram até o programa passado, o Leandro atrasou tanto que nem veio. Então eu tenho defesa aqui. Mas vamos lá, boa noite, família Palestrina. Realmente eu fiquei revoltado com o que aconteceu no fim de semana, no sábado. Era um jogo que era para ser 4, 5 ou 6. Numa boa, tudo no segundo tempo. Podia ser 6-0 pro Palmeiras. E acabou sendo a palhaçada que foi, que pra mim é como se fosse uma derrota. Então, puto, realmente agora não, eu não acredito mais no título. Pra mim agora não tem mais condição do Palmeiras ser campeão. E concordo com o trouxa, que os caras sejam campeão logo e venham pra cá já com o título na mão. Boa noite, André Neri.
Boa noite, Dom. Boa noite, Leandro. Boa noite. Os caras são mal educados, nem é alemão, né?
Alemão, mas é sempre convidado, fica de surpresa.
É de surpresa.
Ninguém viu, né?
Boa noite, galera que já tá povoando o nosso chat. Já vou pedir já, então, de praxe, né, para vocês deixarem o seu like, compartilhar a live com todo mundo que puder aí. E o WhatsApp funcionando, 11 96170 6862.
Repita!
11 96170 6862, enquanto eu sinto um cheiro de comida.
Respira, respira esse cheiro de frango.
Não, esse aí, esse não, tudo bem.
O problema é esse. Problema é
depois troca. Que acabar isso aí.
Família Palestrina, mande seu áudio com no máximo 30 segundos de onde você é e fale o que você quiser. Falando em fale o que você quiser, a gente trouxe esse cara aqui hoje de propósito, porque é um cara realmente polêmico. A gente tem um grupo juntos aí no WhatsApp há bastante tempo. Alemão, não passe o número, porque senão essa galera vai me caçar nesse grupo de WhatsApp. O palmeirense fanático, um grande amigo meu. Muito ligado a grandes palmeirenses, um cara que eu tenho o prazer de trazer aqui pelo programa. O proprietário, diga-se de passagem, da Oficial Corpo Saudável, já eu coloco o Insta aqui no Instagram. Opa. De vocês. Ou seja,
eu acho que eu posso ser modelo lá no
portão. Se Dom Bocalini Corpo e eu saudável. Estamos com o braço fortinho, esse cara tem muito, muito o porquê disso. Então, boa noite, senhoras e senhores, com muita polêmica, Felipe Alemão.
Boa noite, pessoal. Vamos falar sobre o nosso verde, sobre a situação que a gente está passando. E, infelizmente, sábado conseguimos empatar com um time medíocre, um time
pequeno, né?
Minúsculo. Se colocasse a camisa da Ponte Preta, era a mesma coisa.
Eu acho que a Ponte Preta daria mais trabalho.
Um time que joga com as costas na parede sempre e acha sempre um gol espírita. Não sei se eles têm pacto com o diabo.
Sport Clube Capiroto Paulista.
Ou se nossos atacantes também são imprestáveis, graças ao Mato.
Também.
As duas coisas.
As duas alternativas são corretas.
Começou a polêmica, senhoras e senhores.
Agora, vamos falar muito, principalmente, né, desse jogo que a gente falava. Palmeiras não pode não ser campeão, mas isso conta como um título pra gente.
Sim.
Então era um jogo, teoricamente, pra terminar o ano tranquilo. Ah,
lavar a alma,
é, né? Meteu o 4, né? Quer falar?
Dom, é, desculpa te interromper, a gente vai seguir na linha de raciocínio do cronograma do programa, que agora vai começar com o jogo. Galera tá me mandando mensagem aqui, obrigado vocês que já estão bombando a live.
É, ó, o Renato Toledo, vascaíno, tá aqui.
Vascaíno, fanático, Renato Toledo. É, a galera tá me perguntando sobre Sampaoli. Eu tenho novidades.
Sério? É,
tenho novidades, sim, que chegou aí sobre um possível Palmeiras de...
comprar uma bicicleta
de 2020. É, a gente vai buscar mais provas, mais veracidade, mas em breve eu solto a bomba aí. Continua, Dom Boccalini, com esse frango fedido.
Mal gostoso. Ele cortou pra mim, ele fez.
Eu tô ligado, ele falou.
É, obrigado, cara. Mas vamos falar do jogo, do jogo de domingo. É, era um jogo, cara, que na minha opinião, tá? É, vamos pegar o recém Palmeiras. Se o Palmeiras viesse de 3 vitórias consecutivas da gambazada, viesse já tendo ganho jogos, estivesse brigando ali com o Flamengo, eu iria falar, cara, o Palmeiras fez um bom jogo. Fez um bom jogo, tirando os nojos do nosso centroavante.
Fez um bom jogo.
Fez um ótimo jogo. Teve um volume espetacular, criou jogadas, bola na trave, melhor em campo foi o goleiro dos caras. Só que, de novo, não pode acontecer.
De novo.
Não pode acontecer. Se não me engano, foram 32 finalizações contra 6.
É.
Dessas 32 finalizações, acho que 5 foram no alvo, 6.
E dos caras das 6 foi uma.
Uma. E entrou. E né, não foi não, falha de ninguém,
golaço,
foi mérito do cara, 100%. Aí depois o time corre, empata o jogo. Mas, tipo, tudo bem, empatou, beleza, tal. Mas, cara, era
pra ser 6, 7, 8, 9. Eu falei pro Alemão antes da gente entrar no programa aqui. A hora que o Bruno Henrique fez o gol, eu não consegui comemorar, eu xinguei ele.
Sim.
Juro por Deus. Eu juro pra você, eu xinguei o Bruno Henrique. Eu tava tão puto, tão desnorteado.
Mas é.
Que eu comecei, por que ele não fez gol antes? Pô, não sei o quê. Alemão, qual foi sua sensação, sem brincadeira? É quando o Palmeiras tomou o gol dos lixos, cara.
Fiquei incrédulo. Na hora eu desci a arquibancada. Aqui pode falar tudo. Eu fui pra ali embaixo, no portão de entrada ali, onde entra pro campo. Que eu falei, nós vamos invadir isso daqui. Não tem, eu queria pegar os caras. Eu falei, nós vamos descer, porque eu não digo o empate. Nós vamos invadir. Eu falei, vamos invadir esse negócio e não vai. Eu desci lá pra baixo. Eu falei, esperei pra invadir. Aí empatou, mas não teve uma comemoração. Eu nem vi o gol. Frustração total, total. Fui primeiro incredulidade, depois revolta, que nós já descemos lá pro portão de entrada. Saiu o gol, aí ninguém comemorava, não comemorava, esperou um pouco pra ver se empatava, mas foi terrível, foi frustrante.
Mesmo depois do gol do Bruno Henrique.
É, eu cheguei a falar na transmissão, que pena que o Dudu não pode fazer a jogada, tocar pra ele cruzar e ele mesmo fazer o gol. Porque você viu o retrato desse time, a hora que toma o gol, o Dudu agachado no meio de campo, tipo pensando... bando de filha da puta, e eu vou ter que começar o jogo de novo e vai ter quem lá.
E foi dele,
vai
a jogada.
Vai ter quem pra jogar comigo?
O escanteio saiu dos pés dele, que ele deu aquele pique ali, ele tava nitidamente cansado.
Ele saiu pela ponta, tentou o cruzamento, o Manuel cortou, e aí ele bate o escanteio, aí sobra no pé do Bruno.
Senhoras e senhores, os rivais nesse programa amam tanto o Palmeiras e os Boca, que o Paulo Toquita, rival... acabou de entrar com superchat, André Neri. Então, Paulo Toquita, muito obrigado pelo superchat. E ele comenta aqui.
E sabe por que o apelido dele é Toquita?
Por quê? Toquita! Tem problema não, Toquita. De repente, cara, tem um gel aí potente que faz o pipi crescer, tá bom? O Paulo Toquita dá boa noite pra gente aqui no Superchat. Agradeço pelo Superchat, lógico, sempre. Feliz Natal e Ano Novo. Concordo com você.
Concordo.
E aí ele fala aqui, vocês têm até 2021 pra conquistar um Mundial. Aí eu te respondo que você não tem cultura, né? E não estudou a história do que foi o primeiro torneio intercontinental depois de 1951.
Não adianta você brigar com um Jäger. Se você tentar explicar para um burro, né? Que ele tem que
comer. Mas eu só tô lendo o comentário dele.
Mais gostoso que o capim. Você vai ficar ali tentando brigando com os...
E ele coloca aqui detalhe: 2020 o Matos permanece no cargo. O senhor está completamente errado.
Ah, manja muito futebol. Mas eu tenho uma pauta para o próximo programa da gente, se não for no nosso, na live de quinta, para a gente criar um manual, principalmente para os mulambos, de como comemorar título, porque os caras faz tempo que não sabem.
Verdade.
Né? Então a gente pode explicar para eles como é que é comemorar.
Um palmeirense de 5 anos de idade tem mais título que um flamenguista de 40.
Ah, então. Comemorou
mais.
Olha aí, ó.
Tirando, tá vendo?
Tirando a taça que eles ganham na taça Guanabara.
Isso não conta.
Copa Rosinha não.
Para, taça Rio.
Copa Rosinha não.
Meu, eles falam que o Campeonato Carioca é o campeonato mais charmoso do Brasil.
Quem usa a palavra charmoso? E digo mais, hein? E digo mais. Essa forçação de barra e esses caras vindo aqui, é que os caras querem criar uma rivalidade com a gente. E outro dia eu falei pra um flamenguista: fala, cara, a gente não é rival de vocês. Vocês são rival do Laria, sim, Bangu, Friburguense, entendeu? É tudo de lá.
O campeonato de altíssimo nível do Rio de Janeiro.
A gente tem outro.
Só vamos voltar pro jogo.
Vamos pro jogo. Antes de voltar pro jogo, rapaziada, estamos atualmente com 536 pessoas assistindo e 168 likes. Ajuda a gente, cara. Por favor,
velho. Quem não deu like vai ter que dar like aí, galera. Vamos lá, voltando pro jogo. É nítida a superioridade do Palmeiras. O Palmeiras amassou o time fraco, o time covarde do Corinthians e jogou. Eu quero dar minha opinião agora, tá? Minha opinião sobre o pênalti perdido pelo Scarpa. Na minha opinião, o Scarpa era um dos melhores em campo até então. Criando jogada, dando uns passes de primeira, quebrando a zaga dos caras. Segundo tempo jogou, cara. Ele e o Dudu jogaram bem o segundo tempo, na minha opinião. Achei muito errado as alterações do Mano Menezes. Todas elas eu achei errado. Todas as alterações. Você não pode... Só o William que não. Só que eu não tiraria o Zé Rafael pra colocar o William.
Também não. Não tiraria
o Zé Rafael que tava jogando, tava querendo o jogo. O Carlos Eduardo é um cara que não pode entrar mais. E eu acho que ele só colocou o Borja pra colocar panos quentes na confusão. Que não pode... Não
e
pode.
Que perdeu aquele gol por causa de falta de ritmo.
Com certeza.
Porque ele não é bom, é ruim também. Mas aquele gol que ele mata no peito e chuta, sim, se ele tivesse com uma sequência de jogos,
faria.
Em vez do Davidson, pelo amor de Deus, ele não faria dá. Aquele gol.
E o Scarpa acaba perdendo o pênalti, cara. E eu acho que foi o primeiro pênalti que ele errou com a camisa do Palmeiras.
Sim, mas ele telegrafou o gol. O cara olhou pro... Ele, cara, bateu onde o goleiro gosta pra sair na foto.
Mas acontece. A pênalti acontece, cara. Eu fiquei puto, fiquei revoltado e tal. E antes que o corintiano venha falar do VAR, é regra nova. Manda estudar, né? Que foi pênalti. Sim, o Manuel abre o braço. Então...
Cara, sabe quanto tempo... Sabe qual foi o último pênalti em Palmeiras?
Faz 10 anos. O Dobina.
Foi no jogo Dobina.
Jogo Dobina, sim. 10 anos.
E se não tem o VAR, vira 20.
Eu digo outra coisa. Se não tem o VAR, eu acho que o Palmeiras ganha o jogo, cara. Eu acho
que é isso.
Porque o Palmeiras estava com volume muito maior, perdeu o pênalti.
É que dá aquela brochada, né?
Tira do
e aí sentiu total, igual o Mike sentiu naquele jogo lá quando ele fez o gol contra.
Sim, né? Exatamente.
O Scarpa ficou um verme.
No exato. Ô, Alemão, a gente nos últimos programas, a gente fez uma listagem dos jogadores que, na nossa opinião, tem que vazar, que não tem espaço. Você quer pôr sua opinião aí? Quem chega, tchau.
É mais fácil falar quem fica.
Quem fica. Justamente.
O goleiro, o Everton. Vitor Hugo, o Gomes, que deu uma caída depois da Copa e parece não ser tudo que a gente achava que era, mas ok, dá pra ficar, tem que vir mais um. Felipe Melo e Dudu. O resto?
William?
Não.
William não?
William tá me parecendo que foi o jogador de uma temporada, fazer gol embaixo da trave que nem ele fazia, não sei. Não
Zé
sei
Rafael, Scarpa, tudo fora também.
Scarpa pra mim fora, jogador de Fluminense, Rafael dá pra ficar.
Matheus Fernandes.
Aí acabar com o cara.
Moleque, Matheus Fernandes,
pode ficar. Eu tô falando de time titular, né?
Titular,
do que acompanha ali é os dois zagueiros, o goleiro, Dudu e Felipe Melo. O resto, pra titular, tem que vir todo mundo. Tem que ter dois laterais.
Luiz Adriano, que é titular, fica.
Também.
Se ele tivesse ontem no jogo, mano.
Ah, se ele tivesse sábado.
Se o Luiz Adriano tivesse jogando, eu acho que a parada podia ter sido diferente.
E parece que não foi lesão, né? Foi mais precaução pra ele não estourar.
Não sei.
Não foi nenhuma lesão constatada.
Que é músculo, cara. Se você não dá um.
Segura um
breque, é história de vez, né?
Exatamente.
Vamos de áudio, André Neri? Nesse primeiro assunto, o que aconteceu aí?
A porta abriu. Vamos de áudio.
Vamos de áudio aí, vamos ver a opinião da galera que deve estar revoltada com razão total. O Cosme Rodrigues fala que o Everton é fraco.
Beleza.
Como assim?
Valeu, ele é ruim mesmo.
Bom,
Bom é o Volpi ontem, você viu?
Nossa mamãe. Senhora. Coitado dos
bons. E os caras estavam felizes com ele. Já broxou de novo.
É o único goleiro que joga de cachecol, né? Você viu que teve um jogo que jogou de cachecol?
Aí os caras não querem ser zoado de framboesa.
É que esse dia que ele jogou com cachecol.
É sharp.
É isso. Mas é porque no vestiário, no aquecimento, ele tomou um chupão.
Ah, tá explicado.
Aí ele escondeu. Fala aí.
E aí, família, boa noite. Essa diretoria não dá, não dá, o presidente não dá mais. Há tempos eu falo uma coisa e eu vou lançar uma campanha e vamos abraçar comigo. Volta Mustafá, volta
Mustafá. Vai se ferrar!
Ah, não! Igual ele. Volta, por favor, Mustafá.
Não, esse cara não é palmeirense. Não. Você não é palmeirense. Não é, não é um palmeirense. Sem consciência, não ia falar um negócio desse.
Já emenda
outro lado. Tá, deixa eu ver o nome.
Você que mandou esse áudio, eu devia passar seu telefone aqui na live. Mas não
vou. É o Léo. Vocês conhecem?
Não, não conheço.
Oh, é que você acha que vocês conhecem,
tá de brincadeira.
Ô, Léo, você não é palmeirense. Já é certeza, mano. Só de você falar, volta.
Você é louco, você tem problema.
Incerteza. Fica com a Aidara aí, ou senão, volta do Alibi.
Vai, vambora.
Boa noite.
Boa noite.
Pessoal,
boa
noite. Nery, o Alemão, os Boca, Fábio do Cajamar. Cara, pelo amor de Deus, não aguento mais aí vocês falarem bem do Scarpa.
É o Dom.
Assim como o Lucas Lima, ele também não tá jogando bem. Não é por causa do pênalti. Ele não vem jogando bem. Palmeiras não tem um meia. Não tem um
e
meia.
E não tem atacante.
Não jogou bem o Scarpa e não vem jogando bem. Um abraço.
Cara, eu só queria salientar o áudio dele, cara. Apesar dele discordar da opinião do Dom, eu já coloco a minha opinião, enfim. Apesar dele discordar da opinião do Dom, cara, ele foi extremamente educado e colocou a opinião dele, sim, cara. Sim. Eu queria falar que isso é muito válido. Porque chega uns idiotas às vezes que discordam, mas discorda, tipo, já daquele jeito. Então, cara, muito legal
toda opinião é válida.
O Scarpa, querendo ou não, é o artilheiro do Palmeiras na temporada, cara. Eu acho que ele busca muito mais o jogo do que o próprio Lucas Lima. Ele pode jogar em várias posições.
Não sei se segundo o alemão, jogador do Fluminense.
Eu não sei quem foi que falou.
Na Libertadores ele jogou muita bola. Eu não sei quem foi que falou, mas assim, eu vejo o Scarpa como um vagalume. A hora que acende.
A hora que apaga.
A hora que apaga, mas não, né, igual outros.
Não igual um vagalume, tipo o Alex, que era.
Não, o Alex, ele fingia que tava dormindo, né?
Às vezes dormia.
A gente contratou errado, né? O craque ali era o Richardson, né?
Do Fluminense
que foi, mas ele foi
tentou,
uma negociação,
né?
Pra fora e muito caro. A gente tentou
40 milhões.
Duas temporadas. E aí não teve jeito, ele foi pra um clube pra fora, mas assim.
O time da Inglaterra.
Mas absurdamente o preço, não tinha como. Foi que nem o Bruno Henrique que tá no Flamengo.
Tá jogando no Mito.
O Palmeiras tentou essa contratação, só que o Santos, que as véias lá, não, pra você não vendo. Aí deram pros caras.
O Richarlison tá no time do Mina lá na Inglaterra. O Everton, eu acho.
E veio um cara, torcedor do Everton, morador do Liverpool, assistir o jogo.
Ah, eu vi
a entrevista. Ele tava lá na banca com a gente, lá, tomou, o cara bebe, mano. O cara chegou com três Heineken na mão, assim, fechada, e uma aberta tomando. Eu falei, ô, laia, esse vai. Fala aí, vai.
Boa noite, Nery, Dom, esqueci o nome do... O Alemão, Nery, Dom e o... Leandro, Bocalini. Porra, mano, é Petros da Brasilândia. Mano do céu, nosso time tá manhaca do caralho, mano. Tem que mudar essa porra, senão nós tá fudido ano que vem, mano. Tem muito jogador aí nível de Série B, mano. Puta que pariu, mano. O time do caralho, viu, mano? Empatou com esses filha da puta, desses marmita do caralho aí que não consegue nem pagar marmita, não paga estádio, não paga luz, não paga telha, não paga empresa de limpeza.
Paga nada.
E ainda nós fica empatando com esses lixos do caralho, ainda ficou sem o queixudo desgraçado do Cássio e o...
A outra
é queixudo, do caralho, né? Lá também. Então, tem que mudar, tem que ter uma reformulação, mano. E o porra do desgraçado desse...
Ah, lá.
Escapa do caralho, mano. O cara só bate num canto, mano. Até minha avó sabia que esse filho da puta ia bater do mesmo lado.
Sempre troca,
né? Coloca o Dourado pra bater essa porra, mano.
Nem entrou no jogo.
Os outros da Brasilândia. Tô na live.
Boa, um abraço, obrigado, mano. Você é puta cara engraçado.
Não, então, os últimos dois pênaltis que o Scarpa bateu, ele bateu nesse canto dele, mas ele costuma bater
no outro. Ele cruza, ele dá o canto e bate pros
outros. Só que assim, eu achei que ele telegrafou.
Mas eu acho que ele telegrafa de propósito.
Eu falei, cara,
igual
o goleiro do Corinthians tem 2 metros. Se ele esticar o queixo, é 2,5. Aí ferra, mano. O cara pega a bola. Pega.
Tem que bater muito.
Tem que bater muito forte. Muito forte. E né, na bochecha da rede. Assim a gente faz.
Igual, mano, a gente sabe pra pegar na bola, é.
Vocês dois?
Leandro, vai, segue aí. Eu demonstrei alguma. Cara, é que isso é complicado falar. Todo mundo tá puto, todo mundo tá. Mano, eu também concordo, um monte de gente tem que ir embora, mas eu não acho que é todo mundo assim.
Eu também não
Querendo
acho.
Não, Palmeiras é o segundo. Óbvio, tô puto, não pode ser, mas é o segundo
não, colocado. Eu também acho que não.
Tem que se espelhar no cheirinho. Tem, mas.
Não força.
Não força.
Não é se espelhar. Matos e companhia ter vergonha na cara e trabalhar direito.
É óbvio que tem
se espelhar, se espelha no Palmeiras de 96. Se espelha no Palmeiras de 93.
De
99. Não se espalha em mulambo carioca, não.
Mas eu acho que não. Assim, tem muita gente que precisa sair. A gente precisa ter um lance que. A gente não pode ter banco recebendo uma grana preta, entendeu?
Sim.
Um banco de reserva ganhando 800 pau. 800 pau é um salário pro cara estar de titularíssimo e resolver. Aquele cara que resolve. Né? Você não pode se dar o luxo. Por isso que a nossa folha é grande, cara. A gente tem um monte de jogador.
Eu concordo. O alemão fala muito isso. Eu acho que o Dudu é um grande jogador, o melhor jogador de linha do Palmeiras, sem dúvida nenhuma. Só que eu não acho o Dudu 100% decisivo. Não sei você.
Ah, eu acho que se ele tivesse
um. Fala aí, alemão.
Então, eu acho que é o melhor que tem no time. O time depende dele. O time é um com ele e outro sem ele. Mas ele não é esse craque decisivo. Quando precisa, ele vai resolver. Precisa de mais alguém com ele para dividir o protagonismo.
Aí que tá. Se a gente. Imagine só o Palmeiras com dois meias. Precisa ser ótimos. Dois meias bons. O Dudu, mais um atacante. Mais um atacante e um cara que consiga tabelar com ele de lado.
Sim.
Tá, a gente fica com puta.
Quem seria esses dois meias bons?
Então, mas peraí, se você me pagar metade do salário do Matos, eu vou atrás desses caras.
Tem que vir alguém.
Entendeu? O problema é, eu tenho certeza de uma coisa, eu não vou no Egito.
E sem comissão, não precisa nem de comissão.
Não vou no Egito.
Egito é China.
Não vou.
Os caras vêm tudo bichado, parece que não aprendeu com o Goulart, aí trouxe o Ramires. Não duvido que traga o Dedé ano que vem, que tá zoado também.
Não, chega, o Dedé é panela.
Cara. Pelo amor de Deus, chega.
Paneleta.
Vai, Leandro.
Antes da gente falar de próxima rodada, que é um tópico que a gente tem que tratar aqui, Eu vou puxar um assunto polêmico que chegou hoje pra mim. É claro que a gente tem que checar sempre mais e mais e mais a veracidade das informações, o que realmente chega. Às vezes chega muito boato. Chegou através de gente confiável, né, lá dentro, mas como não foi algo direto, eu vou apenas citar para vocês aqui. Antes disso, deixa eu ver o comentário do Cássio aqui, o Cássio Clickett. Quando surge, não sei se já comentaram sobre isso, mas tem muita gente falando de Guerreiro, sabem de algo?
Eu vi isso também.
Vamos falar dos dois assuntos juntos. Assim, boatos, eu preciso confirmar a veracidade das informações. Alemão, se tiver alguma informação aí, você já manda também. O negócio é o seguinte. Muito difícil o Alexandre Matos ficar no Palmeiras em função de tudo que está acontecendo lá, em função de toda a pressão existente. É realmente muito difícil. E assim espero. Essa aqui é a minha opinião e ponto. Mas é realmente muito difícil. Pensando nisso, o Mano Menezes era um nome do próprio Alexandre Matos para comandar o time do Palmeiras. Dizem que o Palmeiras tem um olho grande sim pro Sampaoli, que está em fim de contrato com o time da Baixada Santista,
que não quer renovar.
E não tem interesse.
Não sei se é fim de contrato ou é o planejamento de 2021 que o Santos não quer bancar para ele, de 2020.
Enfim, existe chance
de Sampaoli sair. Tem um lance que ele reclamou, que esse ano, que as véias lá prometeram um monte de jogador para ele, não trouxe.
Então aqui, veja bem, eu não estou afirmando que sai o Mano e vem o Sampaoli, eu não disse isso em momento nenhum. Estou falando que os boatos que rolam dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras hoje é um olho grande para o Sampaoli, que pode estar de saída do Santos. Apenas boatos. Alemão, o que você acha?
Seria um belo técnico aqui. Ele...
Se fora Matos, deu.
Sempre. E se ele fez o elenco do Santos, que é ridículo jogar. Os caras têm um anão venezuelano que passava fome, veio aqui e tá jogando bola.
Eu só vejo uma coisa no Sampaoli, que é assim, ele precisa.
Explosivo.
Ele precisa treinar um pouco mais o setor defensivo. Não é todo jogo que você vai. Vamos pra frente. Porque ele fez isso com a gente no primeiro jogo, tomou uma piaba de 4.
É, mas eu acho que ele conhecendo o time, né? Eu vi esse... Tem gente soltando isso na internet também, alguns jornalistas falaram sobre isso. É, falaram até o nome do... Acho que o para vir no lugar do Alexandre Matos é o que está no...
É o escuro, não sei o que escuro. É.
E, mas eu não sei realmente se é verdade isso ou não.
Acho que é Thiago Escuro.
Não sei se é verdade ou não. É, acho que... Cara, se for pra mudar de técnica, que o André Neri sempre falou, muda agora. Muda agora pra contratação.
Já tinha que ter mudado, exato, já, né? Já tinha que estar com o contrato do outro cara já trampando.
Porque vamos lá, se for o Sampaoli que venha, se o Mano, vamos partir do princípio que o Mano saia. O campeonato termina que é dia 8 de dezembro. Dia 9 o Mano está demitido. Vamos supor isso. Palmeiras vai contratar no dia 18 o outro cara. A partir daí que vem contratação. Não adianta vir pensando agora em contratação. Então tudo isso que é especulado, esquece.
Pra mim, tipo, desculpa.
Pode falar, pode falar.
De técnico, ou o Sampaoli ou do River.
O do River. Ou o Mourinho Galeardo, também, né?
Mourinho, dá pra trazer. Dá, é jogada de marketing,
é, cara. Meu, eu duvido com o dinheiro que a gente gastou em Carlos Eduardo, Felipe
Pires. Esse é o problema.
É...
Goulart, Ramires.
Goulart não, Goulart a gente ganhou, recuperou, teve até um lucro. É, mas outros jogadores, assim, o Ramires, até se tivesse inteiro, seria um.
Eu quero ver o Ramires ano que vem, né?
É, sei lá, vamos ver.
Vamos dar uma chance.
Mas tem jogadores, pô, que trouxeram, cara, que, porra, meu, você gastava uma grana dessa, investe num técnico bom.
É, num puta técnico. Ou num puta jogador também, cara. Isso sim.
Então, pô, cara, eu acho, pra mim, salário de 800 pau pra cima, o cara tem que vestir a 10, a 9, a 7 e fazer chover.
É, exatamente. Cara, pô,
você não pode pagar 800 pau por reserva,
mano. Se você virar também e pensar em contratar ações nesses últimos tempos que deram muito certo pro Palmeiras, a única de nome foi o Felipe Melo.
Sim.
Quem brilhou em 2016 foi o Moisés e o Tietê. E o moleque da Bata, que foi o Gabriel Jesus.
É, o Dudu e o Gabriel Jesus.
Ah, o Dudu 2016, ajudava
ali, assim. O ataque era,
mas
outro.
Mas não, né? Não tinha um puta nome, assim.
Não, né? não, mas...
E de resto, tipo, tal, Dudu e Felipe Melo, então põe só os dois. O resto de contratação, cara, quem queria o Tietê? Ninguém. Quem queria o Moisés? Ninguém.
E tá uma lástima lá, hein?
Exato. Foi jogador de uma temporada.
Mas o que o Dom quis dizer é que
não, entendi.
São jogadores que não brilharam. Exato. Chegaram no Palmeiras e
foram apostas que deram certo. Tirando o Felipe, quem, não, tipo, quem a gente virou e falou: nossa, puta contratação, Borja e o Guerra.
É verdade. O Guerra é reserva no Bahia.
Guerra é reserva no Bahia, o Borja é uma enganação. E foram buscar o cara no aeroporto.
Mas o Borja... Eu tenho informações quentíssimas. Quem pediu o Borja foi o Leandro.
Ah, vá merda, André. Eu
era meio grande.
Eu ouvi esse lobby aí.
Desde quem chegou.
Inclusive, eu tenho o áudio.
Tinha o time.
Eu tenho o áudio dele conversando.
Com o meu Palmeiras.
Olha, pode só trazer. Tem.
O Leandro jogava seu site com o Borja quando o Borja tinha 18 anos. O Leandro era banco dele. Isso é um fato, né?
É, o Dom tem razão em tudo que ele... Em tudo que ele falou.
Viu? Perfeito, Leandro, perfeito. E em 2017 eu acho que não foi um erro, foi um azar de planejamento. Só que 2019, meu Deus do céu, cara.
É repetir um 2017, né?
É a mesma coisa, não, 2017, cara, as contratações todo mundo comemorou muito.
Não, então, mas a gente não ganhou 2017 por cagada.
Ah, entendi. É que você explica tão mal que eu não entendi na primeira vez.
A padrão de contratação.
Que eu tenho áudios na minha mão aqui, hein?
Você não concorda, Leandro? A nível de contratação e planejamento.
Eu acho que o erro nosso de planejamento vem desde 2016.
Sim.
O nosso objetivo qual que é?
Libertadores.
Time para ganhar Libertadores, que nem o Palmeiras, um time gigantesco, não pode viver de aposta. A aposta do Bahia,
Você pode até apostar umas duas, três posições, mas...
Libertadores, você tem que pôr um cara que vai
cascudo,
né? Vai ter que montar um time para ganhar Libertadores.
Foi o Flamengo fez.
Foi o Flamengo fez. O cara de nome, que não vai tremer. Pô, você pega esses jogadores do Palmeiras, tem uns que já tem cara de medo, já tem cara de assustado. Tem uns que
num clássico já entra borrado?
Ah, borrado. É. Eu... Dudu, pra mim, é o melhor do time... Mas o Dudu vê aquele merda do Fagner, ele peida. Fica em pânico.
Peida.
Ele fica em pânico com o Fagner. É inacreditável, é. E antigamente, pô... Não...
Era o Edmundo ali, né?
Não, a gente tinha jogado... O time nosso caiu pra Série B e ganhava deles. Teve jogo nosso que nós ganhamos em 93 ou 94, nós jogamos o time inteiro reserva, 3-0, 3 gols de Magrão no Pacaembu. O Magrão, que era cara do
traíra,
São,
né?
Caetano. Não,
traíra,
não, sim.
Magrão, é, que foi pro Corinthians depois?
Não, Magrão alto.
Ah, o outro.
O alto,
ah,
que tá. Nunca tinha feito gol, fez. Entendi. 3-0, 3 gols dele, time inteiro reserva. O Palmeiras, se entrasse com 11 cone, vestido com a camisa do Palmeiras, ganhava de 1-0 sempre deles. É esses merda de 2 anos pra cá que começaram a fundar a história.
É, isso é.
Isso é verdade. É, e tem um lance também, ó, você tocou um assunto. É, lembra quando teve a entrevista do técnico que ele falou que estava dormindo antes de um clássico? Foi o Roger, não foi?
Não lembro.
Que falou que estava dormindo, estava tranquilo. Foi. Teve um técnico que falou isso. Cara, eu acho que passa muito isso. Na hora de você contratar um jogador, você tem que explicar o que é Palmeiras e Corinthians, cara. Você não pode deixar o cara, ó, oh, vou te contratar, vai aí e tal. Não, cara. Tem que antes, uma semana, um mês antes, cara, fala, tem que descer lá. Eu não podia ser presidente, cara, que eu ia ter um taco de beisebol com prego na
ponta.
Ou isso
que precisa, cara.
E descer no negócio e falar assim, mano, é Palmeiras e Corinthians, perde pra você ver. Você vai ver o que eu vou fazer. Você treinar lá em Guarulhos, sem salário, filha da puta.
Eu acho que o Nobre fazia isso.
O Nobre fazia isso. Ó, eu canso de falar na história, em 2016, que a gente quase perde o título. Teve uma briga fodida com o Cuca e jogador. Eu não sei direito o que foi, porque ele não deixava vazar.
Não vazar, nunca vazou.
Era folga na segunda-feira, ele ligou pros caras, folga é meu ovo. Todo mundo aqui na academia. Chegaram lá, sentaram todo mundo no campo lá e ó, flau. No jogo seguinte, os caras voaram. Aconteceu duas vezes isso em 2016. E o Nobre... Ó, você pode falar o que... Eu também tenho algumas...
Ressalvas.
Algumas, sim, ressalvas com o Nobre e tal. Mas isso ele fazia, cara. Ele chegava... Isso era importante pra ele. Como em 2016 a gente quase perde o título tungado pra esse cheirinho aí. E aí quando ele falou lá aqui, ninguém vai ganhar na mão grande.
Ah, eu sou muito fã. Eu sou muito fã do Palmeiras. Eu também sou. É, mas acabou a suspensão já do Gagliotti? Acho que ninguém lembra,
vai,
né?
Perceber.
Ninguém percebeu a suspensão de áudio aí,
vamos de áudio. Ele entrou junto com o Andrei Sanches.
Nasceu.
Inacreditável, aí. Inacreditável.
É inacreditável. Estamos fodidos,
velho. Aí, boa noite. Eu só tenho uma coisa pra falar, velho. Vocês falam muita groselha, meu. Sabe nem o que fala.
Então você falou já uma coisa, agora você vai falar mais?
Caralho. Vou contar só uma musiquinha pra vocês, ó. Au, o Palmeiras não tem mundial.
Mantém.
Vamos lá. Não tem compinha, não tem mundial.
Ele falou compinha.
Compinha. Piada, bando de lixo do caralho.
Nossa, vamos lá.
Vai, malhado.
Você é maloqueiro.
Vamos lá, minha gente. Telefone,
manda.
DDD 34.
Pera, 34. Nossa, de onde é esse fulano?
34. Não sei, de alguma favela.
Vai.
Deve ser do presídio, tá?
Manda
na
aí.
Na hora do
9185-3578. 3578. Alô, Mancha Verde, prefixo 34, telefone 9185-3578. Quem quiser, mande uma mensagem de agrado pra esse imbecil.
Isso, você pode
cadastrar. Uberlândia vai ser igual o cantor de pagode. Já.
Vamos lá, malandrão.
Vamos lá, grandão. Ó, de novo, 34-9185-3578. Se você quiser cadastrar ele, algum perfil gay aí, fica à vontade de cadastrar o telefone dele. Quiser cadastrar
na OLX. Vai lá, ô malandrão.
Quiser cadastrar na OLX um iPhone 11 por R$500,
Adoção de cachorro.
Isso,
né?
Adoção de cachorro.
Pastor suíço de
graça. E aquelas pequenininhas de madame.
Lulu
da Pomerânia. Então, vou repetir. 34-9185-3578.
André, você não precisa nem repetir, porque o número dele já tá no Ctrl-C, Ctrl-V de toda a galera que acompanha.
Isso, é o trouxa.
Falei, mano, quer chegar causando aqui, meu irmão, vai ser assim, velho.
Ó, a gente tem ouvinte aqui, lembra que mandou um áudio, um mulambo.
Ah, lembro.
Mas o cara é educado, tal, não sei o que, eu não falei nada. Agora você é malandro, né, então seu telefone tá aí na baila, seu otário.
Já era, mudou. Trouxa.
Bora,
próximo.
A mãe tá lá, viu?
Boa noite aí, pessoal.
Boa noite.
Eu não entendo porque vocês pegam tanto no pé do Dudu, cara. Dudu,
o
Pimelo e o Everton são os únicos que se salvam esse ano, cara.
Mas a gente falou isso aqui.
Pra ano que vem, se o Palmeiras quiser mesmo disputar tudo, tem que fazer a limpa no elenco primeiro.
É, mas o que foi que o Alemão falou?
Tem que subir o Gabriel Menino.
Já vai
subir. Mandar o Ramires embora. Família só tá ganhando dinheiro, o Lucas Lima ganhando dinheiro aí. vender o Scarpa, que parece que chegou numa proposta do Zenit pra ele.
Manda.
E contratar atacante, porque Davidson, Nicho e Borja, a gente vai continuar sofrendo. A gente não tem ataque. E só no Dudu é foda, pô.
Esse é o ponto.
Abraço aí.
Obrigado pelo seu áudio.
O cara falou.
A gente fala bem do Dudu, a gente gosta do Dudu.
É que ele falou que fica, né?
É, só que eu não acho o Dudu tipo de Djalminha de 96.
Só que
vai decidir todo jogo.
Então, mas aí você tem que desenhar, porque tem muita gente que não vai te entender. Não é que o Dom tá falando que o cara é um bereba.
Não, o cara é o melhor do time. Eu falei sempre isso, cara. É que ele não vai decidir todo jogo. Ele não é tipo um gênio, cara.
É, então.
Uma jogada que já teve no clássico foi essa. Que ele foi puxar um contra-ataque. Eu falei, agora vai. Era 2-1, se eu não me engano.
Sim, ele tropeçou.
Ele tropeçou. Eu falei, puta, eu não acredito. Não era bola. Ele caiu.
Mas, então, mas de fazer uma defesa aí.
O Bruno Henrique da gambazada dos Mulambos não perderia isso.
O gramado da Pacaembu tá pior que do Allianz, hein? Eu não sei o que aconteceu lá, né? Cara. Tá horrível, velho. Horrível.
Mas,
eu não sei como ninguém se machucou.
Mas tipo, esse
tá
lance zoado. Que você falou é perfeito. Que
ele dá uma escorregada.
Esse lance é o lance que o craque vai decidir. Tudo bem, o Dudu faz vários lances. Faz, lógico que faz. Só
tanto
que
é que o gol saiu do pé dele.
No escanteio, mas a jogada antes. Só que, cara, cadê aquele lance do... Por exemplo, aquele jogo 1-1 contra o Grêmio, Campeonato Brasileiro, que o gol foi do Dudu, que ele faz uma boa jogada, corta pra... Isso é um lance individual do Dudu. Mas são poucos que terminam em gol dele. E eu acho que essa é a maior diferença nossa pro Cheirinho. A gente tem o Dudu, que às vezes resolve. E quando o Dudu tá mal, ferrou. Eles têm o Bruno Henrique, o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro.
Ontem a gente sentiu muita falta do Felipe Melo. Ele faz, às vezes, pelo menos aqueles passes que ele dá, é um passe de meia, né?
Eu sou fã do Felipe Melo. A torcida, nós, de organizada, gostava... Sempre apoiou ele, diferente do torcedor comum, que agora o torcedor comum tá gostando, mas já começa a colocar na conta. Que toda hora que tá precisando dele, tá fora.
Não, então, esse é um problema do
Felipe. Tem que pôr na balança e ver o custo-benefício. Toda hora que tá precisando,
isso é só dele. Isso é um ponto, cara, separar pra ver.
Mas melhorou muito, hein?
É, Campeonato Paulista de 2017, que ele deu um soco lá no primeiro jogo, aí foi suspenso pra final.
Grêmio, ali a gente não perdia aqui.
Concordo também.
No Grêmio
foi expulso. Essa punição agora, de novo. Então, com Libertadores.
E essa punição, falaram que ele pegou um dia pra cada torcedor do Santos, né? Aí deu 5, acabou.
Eu achei que essa punição.
A punição pro torcedor do Santos foi. Foram essa retroativa agora.
Dois, né? Dois jogos.
Então, mas é ridículo pegar 5 jogos aí, sendo que o Jesus fez fuck you também.
O Guerreiro
meteu a mão na mala.
É ele, né? Mas o Felipe Melo eu acho um grande jogador, um cara.
Não, então, e a gente sente muita falta.
Ele é muito perseguido também.
Ele é um cara que quando ele tá. Ele é um cara que sabe o que é o clássico. Que sente o clássico mesmo, que chega em cara esses lixos do caramba, bota um pouco de respeito ali. E dá pra sentir falta dele, os lançamentos ali. Ele faz, tem hora que ele faz um papel de meia ali, né? Apesar de ser volante.
Os lançamentos ótimos.
Mas eu acho que não seria isso que faria a gente fazer.
Puta, tá entrando mulambo aqui, vocês estão afim de ter. Eu não vou te ouvir, não. Eu já vou te dar o telefone antes. Pode?
Segura, vai.
Vamos
ver o áudio de palmeirense, vai, André Neri.
Vamos lá, fala aí.
Vamos, palestrada.
Boa noite aí, Dom Leandro.
Boa noite, mano.
André Neri, só acho que o Palmeiras teria que fazer uma reformulação pra 2020. Parar de contratar esses pé de rato desses jogadores do Brasil. Tinha que ir pra Europa contratar, que nem fizeram com o Gomes. Trouxeram o cara, tava parado, mas joga no Milan, né? O cara joga muito. Eu acho que o Palmeiras tem que pegar o exemplo do Flamengo pra 2020, porque senão essa palhaçada vai continuar até uns 5 anos nessa palhaçada.
O Bobão bloqueou nas contas. O que adianta você bloquear agora?
Realmente inteligente. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado pelo seu comentário. Eu concordo muito com você sobre. O alemão falou isso agora há pouco. Se é pra contratar, contrata direito, senão aproveita da base. E o Cássio Clickett aqui no YouTube, obrigado pelo superchat, amigo. Muito está se falando de Guerreiro no Palmeiras. E ele está falando que se vier o Guerreiro, o Palmeiras fica com duas dinamites para explodir em campo: Felipe Melo e Guerreiro.
Esse é o comentário do Cássio. Guerreiro, por enquanto, joga, muito comentário, né, André Neri? Muito boato.
Você ouviu alguma coisa oficial? Não vi nada oficial. E assim, é a época de começarem a soltar isso aí. Jogador que não tá feliz no clube. Isso é coisa própria. Não,
podia trazer o Tyson, solta, que tretou agora lá no Shakhtar.
Deu
um problema com a torcida, né? ele não quer, já acabou de falar. Teve um problema com o racismo lá.
Ele foi, ainda tomou amarelo, né? Foi, tomou vermelho, sei lá, foi
expulso. Porque ele fez gesto pra torcida, né? Não aceitou,
Bora. Vamos lá, fala aí. Ele falou aqui, esse aqui fala, coloca aí, André.
Sabe qual que é o grande problema? Primeiramente, boa noite aí.
Boa noite,
os Boca.
E aí, mano?
Quando surge, é nós, tamo junto, André.
Opa!
Seguinte, sabe qual que é o problema maior?
É.
A qualidade do futebol atual, gente. Não adianta. O Luiz Adriano, que é o melhorzinho que a gente tem aí, era reserva do Maurílio nos anos 90. Esse que é o grande problema.
Mas isso é geral, né?
Cara cascudo.
É.
Abraço pra todo mundo aí.
Abraço, mano.
Bora pra 2020, meu rapaziada.
É isso. É isso aí, mas hoje o nível caiu.
Cara, muito. Eu posso deixar todo mundo triste? Sinceramente?
Peidou?
Não, agora é real. Vamos lá, ó. É que acabou, o campeonato acabou. Só que se a gente tivesse ganhando da gambazada, a gente ainda teria 8 pontos dos mulambo. E o próximo jogo nosso é contra o Bahia, e o próximo jogo dos caras é contra o Grêmio no Sul. Era o jogo pra gente ficar 5 pontos, né, velho? Era a semana pra gente encostar. Chega aqui
contra eles com 5 pontos.
Aí ganha, fica 2, aí tem a Libertadores. Isso me deixa mais nervoso ainda. Para de falar.
Sinceramente. 5 pontos eles começavam a tremer.
Começavam a tremer.
Mas pera, a gente iria ganhar deles.
Não importa.
Gente, o time do Palmeiras iria ganhar do time do Flamengo?
Teria mais chance.
Mas
nós vamos fazer um inferno aqui.
Ia ser um inferno.
Assim, isso eu sei.
Então, isso seria, acabou, hein?
Isso realmente eu não tenho dúvida. Agora, a gente assumir isso como verdade, acho muito complicado. Ô, André, repete o número do WhatsApp, que é o Zé Pereira Jesus pediu aqui.
Do nosso. Você quer o nosso ou você quer...
Não, o nosso. Deixa o mulambinho quieto lá, vai.
11-96170-6862.
Repita.
11-96170-6862.
Agora, eu quero fazer uma pergunta pro alemão aqui. Alemão. Sinceramente. Você gostaria de ter o Mano Menezes no Palmeiras ano que vem ou não? Esquece qualquer resultado, esquece tudo. Ter ele como técnico e se aceita, você queria ele ou gostaria de outro?
Não, é mais do mesmo.
Você gostaria
de outro? Para responder essa pergunta, esquece dos comentários e boatos que a gente falou do Sampaoli e tal. Você, alemão, o que você acha?
For para contratar um técnico do Brasil, que não seja o Renato Gaúcho, eu ficaria com ele. Mas eu ia buscar um gringo
aqui. Então você acha que a troca de técnico no final do ano seria uma boa?
Sim.
Então o Palmeiras já está...
No final do ano eu não acho
ele
uma boa.
Até o fim, são 7 jogos que tem. Ele vai ficar. O Palmeiras já está classificado diretamente para Libertadores. Isso é um fato. Cara, se o Palmeiras por um acaso, vamos supor, a gente sabe que
seis
o
jogador...
6 jogos. Se desses 6 jogos o Palmeiras perder 4, o Mano cai.
Cai. Qualquer técnico cai, né?
Cai, então.
Isso não vai acontecer.
Mas assim, o que eu acho assim, eu vou mais ou menos na linha do alemão. No Brasil, assim, pra você trazer um cara diferente de Renato Gaúcho, sei lá, que tá aqui no Brasil, o Sampaoli, que tava aqui no Brasil. Se não for pra trazer esses dois,
Jesus também.
O Jesus vai pra Europa. Você quer valer quanto? Que ele veio aqui fazer firula e vai vazar. Ele vai abrir o mercado dele lá, ele vai vazar, ele não gosta de vir aqui.
Abelão volta pra lá, funda aí.
Tem boatos, eu fiquei sabendo, cara, que ele trata os caras como lixo. Que é tipo, eu sou europeu e vocês são tupiniquim, e os caras estão meio putos com isso lá.
O André, o Osmar Dias faz um comentário dentro do que você tá falando. Ele fala, se o Palmeiras perder por um acaso a vice-liderança pro Santos, o Mano cai.
Cai, mas o que eu acho assim, pra troca de técnico, vamos supor que tivesse na mão, assim, ó, chegasse e falasse assim, ó, Renato Gaúcho, São Paulo escolhe, tá na mão, é de vocês. Essa troca teria que ter feito já uns jogos atrás aí, começa a trabalhar.
Não existe mandar o Mano Menezes
porque
embora
se você mandar assim, fim do ano, pro entrar um novo e começar um planejamento já em janeiro, em cima, logo em cima de Paulista, acho meio complicado, entendeu?
Não sei, querendo ou não, o Paulista então, vai virar pré-temporada.
Mas de novo errando.
Mas eu acho que é melhor do que manter o Mano Menezes até a 7ª rodada do Paulista.
É.
Bem melhor. É, e o cara já então, começa
mas a aí Copa Mickey tá. Cadê a porra do planejamento do negócio, tem, profissional, tem, que tinha, cara, que os caras falavam, blá, 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 blá.
Teoricamente, acho que nenhum de nós pensaria isso antes da Copa América, que o Felipão sairia. Isso não, de forma nenhuma. Talvez se aquela bola do Willian tivesse entrado, o Felipão estaria até hoje.
Bola do Willian?
Foi na trave contra o Grêmio, dentro da pequena aura.
Aurea.
É, então, né, é complicado. Isso é, quebra
se,
totalmente.
Né? Exato. Se minha mãe tivesse duas rodas, ela era uma bicicleta.
Se o Paulo Turra não tivesse quebrado o elenco.
É, então. Aí, sim.
Isso é foda, cara.
Família Palestrina, esse aqui é o Bate-Boca pelo Web Rádio Verdão. O tempo passa muito rápido aqui, a gente fala muito de Palmeiras, e isso aqui é a nossa vida. É, o Campeonato Brasileiro para a Sociedade Esportiva Palmeiras acabou. O que resta realmente é um bom planejamento e uma grande reformulação para o ano de 2020. Para a gente não ficar com um investimento desse em coisas erradas. É aquela coisa, ah, eu vou comprar uma Ferrari, tudo bem, você compra a Ferrari sem as rodas, sem motor, sem porra nenhuma, fica só com a lata lá. A gente não quer que isso aconteça. Ah, mas o Palmeiras teve esse ano a melhor campanha do que 2016 e 2018. Exatamente, 2018. Tá, tudo bem, mas será que, tirando isso, será que o investimento foi correto? Aí eu deixo para vocês realmente avaliarem. Segunda que vem, estaremos aqui às 9 horas da noite, próximo jogo do Palmeiras é contra o Bahia. Eu não tenho nada a falar sobre esse jogo, porque pra mim acho que realmente
dá pra ver como é que tá o Arthur, né?
É só por... O Arthur também não tinha nem ter saído, né, do Palmeiras. Essa que é a grande verdade. Então a próxima rodada do Palmeiras é contra o Bahia. Vamos ver o que tem pra acontecer esse ano. E qualquer novidade que aconteça aí, a gente informa pra vocês até pelo Instagram diariamente no Boca News. O jogo é dia 17/11, no domingo, às 16 horas, fora de casa.
Salvador.
Eu vou ficando por aqui. Alemão, muito obrigado pela sua participação. Cara, passa muito rápido aqui, seja bem-vindo. Alemão, vocês viram um cara bem polêmico, fala a verdade, fala a opinião da arquibancada e a gente precisa ouvir também. E é muito bacana. Passa aí o que você quiser passar, fala a sua opinião. E quem quiser um suplemento de qualidade, passa onde? Manda aí.
Corpo Saudável.
Eu vou escrever aqui. E aí, Alemão, seu recado final aí sobre Sociedade Esportiva Palmeiras.
Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Aqui é um programa que eu acompanho há muito tempo.
Oh, que legal.
O torcedor palmeirense acompanha as mídias alternativas do Palmeiras, não a imprensa comum.
Gambá.
Não tem como. Vá nas mídias alternativas que você vai estar sendo bem informado. E vejo também que vocês fazem um anúncio lá da Copa Disney, lá da Florida Cup.
É do Palmeiras Tour, que é um parceiro nosso.
Quem for palmeirense, a gente sabe que não vale nada, tudo, mas e tiver condições, vá. Porque a gente está sabendo que é Palmeiras e Corinthians. Não vamos jogar com eles, mas só de estarmos lá...
Mas corre o risco da final ou não?
Não tem. Só que a gente já está sabendo, quem está organizando ali os ingressos para brasileiro é a Fiel USA e a Mancha Subsede dos Estados Unidos. Falando com o pessoal da Mancha de lá...
Você conhece o Luiz? Louis Abbe?
Não conheço.
Ele é envolvido, né, lá na Mancha, lá na subsede lá
dos Estados Unidos.
É.
Ali quem toca ali, o responsável é o André.
Ele é parceiraço do cara do lá. André.
E aí, qual que é a pegada, Alemão? Que tá rolando?
Pra você ver como eles são mais engajados do que nós nisso, não tenho o que dizer. Nossa torcida é melhor que a deles em arquibancada, mas eles são mais engajados. Eles já compraram 800 ingressos. E nós não chegamos a 200 ainda, eu estava falando ontem.
Então.
Esses 800 é só porque nós estamos lá. Eles vão com as quatro torcidas, eles vão com quatro faixas oficial. E eles vão lotar porque eles querem falar que eles são melhores que nós na arquibancada. E a gente não vendeu 200 ingressos ainda. Então quem puder ir, vá, eu vou ir. Porque tem que, vamos ter que... Não vamos
tem que e se você vê, não fica... Tem um lance lá na Palmeiras Tour que você divide em santas vezes lá e acaba não pesando, o cara já é tudo já meio que no esquematizado, translado, tem um monte de coisa. Vale a pena, cara, ou lá, sei lá, mas eu gostaria de ir. O Palmeiras Tour, pode chamar a gente pra narrar o jogo. Aí.
Me chamar também?
Né?
Um comentário dos Boca, que você acha?
Nossa, fechou, mano.
Fechou.
Já pensou, tia Leila? Pô, dá uma moral aí.
Tia Leila. Pô.
Palmeiras.
Alemão, então obrigado pela sua participação. Agradeço, rapaziada,
você quer xingar alguém aí, Alemão?
Não, eu queria mandar um abraço para um torcedor do Rio, Renato Loucura, flamenguista, nunca comemorou um título, amigo meu.
Quando é loucura
pra, mesmo. Quando eles foram para a semifinal, que eles passaram da semifinal, tem até fotos, depois se quiserem. Ele ficou na arquibancada de cueca. Isso é não saber como comemorar um título.
Por isso que eu falo, ó, eu tô falando que dá certo. Ô, Boca, vamos fazer um manual de como comemorar título pra mostrar pros caras, meu. Os caras estão perdidos, velho. A gente tem que ensinar os caras. Utilidade pública.
É. Uma ótima. E aí, se você precisar de suplemento, Instagram oficial.corposaudável. O cara ajuda bastante demais, o Dom e eu na demais, nossa demais, outra demais. Carreira.
Vai pra perder barriga física. Lá. Rápido.
O alemão tem
feira que se e, lá, e o alemão.
Só que se você não treinar direito não e não comer direito,
não adianta nada.
Velho, obrigado. E é muito legal ouvir a opinião da arquibancada, cara. Isso é realmente muito legal. Vai, boa noite, André Neri, antes do lixo encerrar o programa.
Boa noite, senhor Leandro. Boa noite, atrasado, Dom Bocali.
Primeira vez.
Boa noite, alemão. Foi um prazer obrigado, aí. Obrigado. Legal mesmo. Vamos marcar mais vezes aí. Boa noite a todos. Quarta-feira não tem jogo, tô de folga. Terça-feira também tô de folga. Quinta tem live. Quinta tem live. Eu vou fazer a live.
Vai faz o jogo, né? O jogo é
domingo tem jogo, né? Domingo tem jogo aqui na Porcolândia, 1914, Caraibas 32. Pode vir ver o jogo com a gente aqui.
Muito, muito obrigado, família Palestrina. Esse foi mais um bate-boca toda segunda-feira aqui pra vocês, cada dia em um horário novo. Às vezes é 9, às vezes é 9:10. Quando o Leandro atrasa, 9:27.
Aí, Leandro.
Mas é às 9, o programa é às 9 toda segunda-feira. Às 9, toda terça-feira também tem vídeo novo
tem no vídeo. Canal dos
Boca, às 5 horas da tarde. Skitter já mandou mensagem dando
peraí, Miguel. Peraí.
A mensagem do Skitter ao vivo aqui, porque ele já dá
Miguel. Skitter mandou, manos, só pra avisar vocês, estou com um problema aqui, tô vendo como resolver. Atualizei o meu programa que edito, mas agora, sempre que vou importar o vídeo para editá-lo, importa só o áudio. Já tentei voltar pra versão anterior e não resolveu. Enfim, tô tentando resolver. Aliás,
hã? Se ele quiser vir aqui, pode vir aqui pra editar.
É isso. Amanhã tem que ter vídeo, que mas Skitter
vai atrasar. Skitter deve ter esquecido a câmera, sabe? Na casa do namorado, coisa assim. É. Mas é isso, família. Muito obrigado, muito boa noite. Agora sim, o ano pra mim realmente acabou. E torcer pro ano que vem ser um planejamento certo, porque a gente é torcedor e a gente tem que torcer sempre. Então, tamo junto e falou!
Falou!
Bate-boca na Web Rádio Verdão.